Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima segunda-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Avião cai e mata três pessoas da mesma família no Paraná. Atirador invade pronto-socorro e mata paciente no interior do estado. Mortes por afogamento sobem 31% no Paraná. Só no feriadão foram 4. Procon dá dicas para que consumidores não caiam em armadilhas na Black Friday. Mudanças na educação de jovens e adultos vão permitir os alunos finalizarem os ensinos fundamental e médio mais rápido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou David Lira. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2019. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A segunda-feira amanheceu sem chuvas em todo o Paraná, mas na parte da tarde podem ocorrer pancadas no litoral. As temperaturas mais baixas ainda se concentram na região metropolitana de Curitiba. Na capital, máxima de 26 graus e à noite cai para 14. Nas regiões norte, oeste e noroeste do estado, as temperaturas ultrapassam a casa dos 30 graus. Em Paranavaí, máxima de 36 graus. Em Porecatu, máxima de 34. Um homem invadiu o Núcleo Integrado de Saúde de Lobato, na região norte do estado, na noite deste domingo e matou um outro homem que estava no pronto-socorro, na frente de uma médica e de uma enfermeira. A repórter Luciana Penha conta este caso pra gente.
O movimento NUNIS, Núcleo Integrado de Saúde de Lobato, que atende 24 horas, estava tranquilo na noite desse domingo quando recebeu um chamado de socorro. Um homem tinha sido baleado. Antes que a ambulância chegasse ao local do crime, populares apareceram com a vítima. Quando o paciente estava recebendo o primeiro atendimento, o agressor invadiu o hospital de arma em punho e atirou na frente da médica e de uma enfermeira, diz o secretário de Saúde, Ailton Gomes dos Santos.
Ele chegou e atirou só na vítima mesmo. Na verdade, ele já tinha levado uns tiros lá na praça, sabe? A gente não sabe dizer certinho quantos tiros ele levou lá, assim, porque o ML, que não sei quantos tiros ele levou, mas aqui dentro da unidade ele levou 9 tiros, mas ele já tinha levado tiro lá fora.
Enquanto isso, a polícia estava na praça da cidade, local do crime, sem saber que o atirador estava no hospital.
É porque foi muito rápido, né? Enquanto os populares trouxeram esse rapaz para cá, eu acho que a polícia foi lá na praça atender a ocorrência lá. Quando a polícia chegou aqui, já esse meliante já estava saindo. Aí eles trocou tiro lá na rua, lá pro lado de fora, com a polícia lá.
E esse homem foi preso?
Olha, até hoje, umas 3 horas da manhã, porque eu sei, não foi preso, não.
Nenhum servidor ficou ferido e não havia pacientes no momento. A unidade de saúde tem segurança, mas que trabalha desarmado. De Maringá, Luciana Penha.
Um avião caiu na tarde deste domingo em Cascavel, no oeste do Paraná, e matou 3 pessoas da mesma família. Uma 4ª pessoa chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital da cidade. Segundo informações preliminares, o avião era de pequeno porte e caiu em uma área rural do município, no meio do mato. Perto dali, havia uma pista de pouso, localizada ao lado da PR-486. As autoridades ainda não sabem se o avião estava tentando pousar, se havia decolado dali ou se tentava fazer um pouso de emergência. A mulher que sobreviveu passou por uma cirurgia na madrugada desta segunda-feira. O estado de saúde dela é considerado grave. A aeronáutica vai investigar o acidente. O prefeito de Cidade Gaúcha, no interior do Paraná, é acusado de cortar a alimentação da polícia militar para punir policiais que prenderam o presidente da Câmara de Vereadores. O Ministério Público entrou com uma ação contra o prefeito por improbidade administrativa.
A rixa entre o prefeito de Cidade Gaúcha, no noroeste do Paraná, e a polícia militar começou nas eleições do ano passado. O presidente da Câmara, que é aliado político do prefeito, foi preso por boca de urna e voltou a ser preso no final do ano por porte ilegal de arma e violência doméstica. No começo deste ano, o município, que banca algumas despesas de alimentação para policiais militares e civis, cortou o pagamento para a Polícia Militar apenas. O corte durou 10 dias, mas foi o suficiente para configurar, segundo o promotor de justiça Rodrigo Azevedo, uma represália, atitude que transmite uma mensagem perigosa à corporação.
Existe uma praxe consolidada, um costume de muitos anos, de desde sempre, de um município colaborar no fornecimento da alimentação tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. E o que foi sustentado pelo Ministério Público na ação é que, embora a Prefeitura não tenha obrigação, ela não pode cortar por motivo de retaliação à polícia. Porque isso, inclusive, coloca os policiais numa situação delicada, passa a mensagem de que eles não podem mexer com certas pessoas sob pena de represálias.
O prefeito de Cidade Gaúcha, Alexandre Lucena, disse que não foi notificado pelo Ministério Público e, por isso, não vai se pronunciar sobre o assunto por enquanto. De Maringá, Luciana Penha.
Começa hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Dessa vez, o público-alvo são jovens de 20 a 29 anos. O número de casos nessa faixa etária é o mais preocupante. O Ministério da Saúde afirmou que esta etapa é importante para interromper a cadeia de transmissão do vírus no país. No Paraná, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já foram confirmados 368 casos, sendo 52 somente na última semana. Outras 631 amostras ainda estão em investigação. O estado aparece em segundo lugar no número absoluto de casos confirmados, atrás apenas de São Paulo. Com a taxa básica de juros, a Selic, em queda, os rendimentos da poupança devem perder para a inflação. Isso pode acontecer porque os rendimentos da poupança são 70% da Selic, mais a taxa referencial, que está zerada. O Banco Central sinalizou que a taxa deve cair em dezembro para 4,5% ao ano e encerrar 2020 nesse patamar. Com isso, os rendimentos da poupança vão passar para 3,15% ao ano. Para a inflação, a estimativa é que chegue a 3,31% até o fim do ano e feche 2020 a 3,6%. Na prática, isso significa que o investidor pode ver seu dinheiro diminuindo na poupança, ao invés de ir rendendo. Nesse ano, a Black Friday acontece no dia 29 de novembro. O período de promoções acaba sendo estendido por todo o final de semana e as lojas se preparam para um movimento intenso de vendas, tanto nas lojas físicas quanto online. Mas é preciso ficar atento para não cair em promoções falsas ou jogar dinheiro fora. Confira na reportagem de Amanda Yargas.
Importada dos Estados Unidos em 2010, a Black Friday chegou ao Brasil como um evento para impulsionar vendas na internet, mas já passou para o calendário de compras do brasileiro. Segundo um levantamento feito pelo Google, em parceria com a consultora Provokers, nesse ano, pela primeira vez, o número de compradores nas lojas físicas vai ser similar ao das lojas online. O gerente de uma grande rede, Rafael Freitas, disse que a empresa está se preparando para o período.
Estamos aí aumentando a nossa capacidade no nosso centro de distribuição 7 vezes do normal, não só nos centros de distribuição, mas como nas lojas também. A expectativa aí de Black, ela é muito grande. É a nossa melhor data sazonal aí do ano, já ganhando saldão de janeiro e de dezembro, de Natal. Nossa expectativa é ter um crescimento de até 50% a 60% nas vendas.
O empresário Gabriel Chaves dos Santos fica sempre de olho no calendário para aproveitar as promoções e se prepara com antecedência.
Na Black Friday eu sempre dou uma pesquisadinha 1, 2 meses antes, para saber como é que estão os preços antes de pesquisar no dia mesmo, né? Porque senão a gente pode acabar caindo naquelas falsas promoções, né, que acontecem de vez em quando. E é bem importante, sim, guardar o dinheiro, porque embora tenha uma oportunidade ou outra que vale a pena parcelar, a maioria tem um desconto maior quando é à vista. Então, eu sempre me preparo antes.
Mas para quem não conseguiu se preparar com antecedência ou resolveu aproveitar uma promoção e não sabe se vale a pena, a diretora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, indica como checar os preços.
Usar os buscadores que estão à disposição hoje do consumidor para verificar a evolução desse preço. Porque muitas vezes os fornecedores publicam aquele, oferecem aquele produto com preço e como o consumidor não está acompanhando a variação desse preço por um período anterior, acaba achando que realmente está barato e na verdade não está barato, está o mesmo preço que estava ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado. Então os buscadores têm essa ferramenta, né, que é a ferramenta de acompanhamento de preço, o consumidor deve utilizar para economizar.
O empresário Gabriel Chaves dos Santos contou que nem sempre as suas compras foram bem-sucedidas e deu uma dica extra na hora de escolher um produto.
Eu sou uma pessoa entusiasta na compra e às vezes deixo passar algum detalhe. No ano passado eu fiz uma compra de mais de R$200 em cuecas e metade delas eram infantis. No final do anúncio, às vezes tem algum detalhe, alguma informação, ou o valor é muito barato e te entusiasma, e no final das contas não é bem aquele produto que você está procurando, né? Então tem que ficar bastante de olho nesses detalhezinhos e desconfiar daquele valor muito, muito bom, assim. Chega a ser quase milagroso, né?
A diretora do Procon lembrou ainda que não basta encontrar uma boa promoção. É preciso conferir se o site é confiável no caso de compras pela internet. Além disso, o consumidor deve pensar se o produto é mesmo necessário e se vai ter condições de pagar por ele. De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
A seguir, no Paraná em Rede, mortes por afogamento sobem 31% no Paraná em comparação com o mesmo período do ano passado. E ainda, mudanças na educação de jovens e adultos vão permitir os alunos finalizarem os ensinos fundamental e médio mais rápido. Os detalhes depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.